Renascença, a par com o mundo.
Está no ar o Visto de Fora. Recebemos por isso a Begonha Inigues, o Olivier Bonamici e o Ricardo Conceição. Bom dia a todos.
Bom dia, bom, bom dia. Dia, bom dia. O Visto bom de Fora, aqui olhamos para Portugal, para os portugueses e também para a Europa, vistos pelos olhos de dois jornalistas estrangeiros, correspondentes, que trabalham há muito em Portugal.
Exatamente. E ainda temos, atenção, um índice de tugalidade.
É um grande momento.
É, exatamente, em que vamos medir o grau de portugalidade dos nossos dois estrangeiros favoritos, mas isso fica para o final desta meia hora de conversa, mais coisa, menos coisa. Temos muito a conversar hoje.
Sim, temos muito a conversar. E hoje a pergunta para o índice de tugalidade é tão simples que eu acho que eles hoje, finalmente, à terceira eles vão acertar.
Bom, muito bem.
Mas temos muito para conversar, sobretudo sobre Portugal, mas também sobre a Europa, Paulinho.
Exatamente. É uma colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E vamos começar pelo discurso de António Costa esta semana no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. António Costa defendeu que os Estados devem ter liberdade de escolher o caminho para chegar a um objetivo comum. Ou seja, leia-se, por favor, deixem-nos fazer as nossas políticas à vontade, não nos imponham políticas que nós depois apresentamos os resultados. Foi mais ou menos isto, Olivier?
Sim, o que, a mim não me chocou o que ele disse, não deixa de ser verdade, que cada país tem a sua forma de cumprir. Não,
mas
é?
Até aqui não era bem assim, não é?
Não, exatamente. Mas o que eu acho um pouco curioso no caso do primeiro-ministro português é que eu acho que ele está a armar-se ligeiramente. Para não dizer muito.
Usando uma expressão portuguesa, está a
começar
aos cucos.
Está a começar bem.
Sim, mas eu acho que... Vou explicar porquê. Que é evidente que Portugal, e ele fez um trabalho, quer dizer, ele é um dos responsáveis da melhoria. Não, ninguém pode também tirar o mérito, não é esse que está em causa aqui. Agora, quando ele diz, quase dá lições, de uma certa forma, a dizer, aponta isto, ele diz, sim, nós temos mais crescimento, mais e melhor emprego, melhor emprego. Mas onde é que a realidade do país é esta? Ou então eu não vivo, ou então estou completamente enganado. Mas eu vejo que a precariedade continua, que os ordenados continuam super baixos, que há desinvestimento no setor público. Portanto, quando ele diz isto, a mim confesso que causa-me alguma confusão. Da mesma forma que eu não gosto quando a oposição portuguesa diz que ele não é responsável de nada, que é só sorte, tudo isso também discordo completamente, mas ao mesmo tempo isto põe-me um pouco à vontade quando ouço Costa, António Costa, dar quase lições de moral à Europa toda.
Begonha.
Em espanhol diríamos, António Costa se está creyendo demasiado sus palabras.
Isso de que bonito.
Estas... isto acontece demasiado tamén con os políticos, non é o único. Portanto, depois de un tempo no poder, eles fican como un bocado isolados da realidade e pronto, pois parece que estamos nun país que é outro. E a verdade é que o que diz o Olivier do emprego é certo. Se nos agora perguntásemos os nosos ouvintes, acho que quase todos dirían non estou mellor no emprego do que estaba antes. Só que há máis optimismo. Como xa temos falado tantas veces, o António Costa ten unha coisa positiva e que transmite optimismo, non transmite tristeza. E entón, todo isto depois é capaz de vender na Europa e vendeu moito ben pronto o seu goberno e as súas políticas.
Mas deixa-me ir a este ponto, que é este caminho que António Costa defendeu que a União Europeia deve assumir, que é permitir aos Estados serem soberanos na política que querem seguir. Sim. Desde que atinjam o tal objetivo. Parece-te um caminho certo, acertado?
É o caminho de António Costa, é o que eles estiveram a fazer e estão a fazer. Eles atingem e atingiram e vão atingir com certeza enquanto estiverem a governar os objetivos, a força também de austeridade dentro dos ministérios, de muita austeridade, muita restrição e tentar poupar despesas, se calhar no fundamental, e reducir o investimento en algunhas áreas fundamentais, mas eles van atingir os objetivos e é o que eles están a vender na Europa, porque realmente os números e os dados son positivos para Portugal.
Olivia, se estes números deixarem de correr assim tão bem, achas que acaba esta história da liberdade de escolha e Portugal volta a ser obrigado a cumprir uma cartilha, a cumprir um guião?
Não sei, isto não sei sinceramente, Ricardo, mas o que eu estava a pensar, estava a ouvir a Begonha há pouco e pensei assim que, com o que ela acabou de dizer, e eu vou mais longe em relação à situação portuguesa e o discurso do Costa no Parlamento Europeu. Quando há pouco eu dizia dar aquele deu lições de moral, não é bem isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que ele está, eu acho que ele está a armar-se demasiado. É isso neste aspecto, não dá lições de moral. Mas o que me faz rir é que a extrema-esquerda francesa, no caso do ex-candidato presidencial Mélenchon, cita agora António Costa como modelo na Europa. E a extrema-esquerda francesa acredita, acha mesmo, que Portugal virou completamente, quase criou um modelo alternativo. Tipo, mas que modelo alternativo? Mas que modelo alternativo? Claro que a situação está melhor, mas a austeridade, claro que ele, há um novo rumo em Portugal que ele deu. Mas, espera aí, o crescimento português existe, mas é inferior, por exemplo, ao crescimento em Espanha. Não estou a ver, como diz a Begonha, uma situação das pessoas aqui em Portugal, a nível dos ordenados, ser uma loucura, não é? Porém, quando as temas que era francesa diz, olha, António Costa, que alternativa...
Mas como acontece tantas vezes, Olivier, tu e eu que moramos cá... E como acontece nos nosos países tamén quando se ven desde fora. Unha coisa é como se ven as coisas desde fora sempre e outra coisa é na política e outra coisa desde dentro. Por exemplo, acontecía con Obama, non é? Que tiña máis popularidade fora do que dentro. Mas neste caso, eu penso que António Costa iniciou un novo modelo na Europa, temos de ser objetivos, e iniciou un novo modelo podemos gostar máis, podemos gostar menos, mas un novo modelo que até agora non existía. É dizer, que o Partido Socialista chega a un acordo que o acordo continúa cos partidos de extrema esquerda, ou partidos de máis á esquerda, para un apoio gobernativo, e que xa estexamos camiño dos 3 anos e que continue, é verdade. E o curioso e o que chama moito atensao fora é dizer, é un modelo novo e diferente, porque chama atensao como efectivamente eles están a cumprir. António Costa mede moito ben as súas palabras, sabe moito ben o que diz, tipo, nos cumprimos, mas depois nos facemos a nosa maneira. Portanto, iso tamén é moito portugués, é un modelo que noutros países, eu non vexo, por exemplo, se o diz moitas veces cá, en España un modelo así, porque sería impensável, iso forma parte da maneira de ser do António Costa e da maneira de ser dos portugueses.
Sí, rapidamente, só uma pequena nota sobre o discurso do António Costa. Eu achei, no entanto, um discurso super pro-europeu. Não é? Queria realçar este ponto, não é? Eu estou a ver muitas convergências, por exemplo, com o presidente francês Macron, e numa época em que muitas vezes fala-se do protecionismo, estou a ver que António Costa defende claramente o projeto europeu de forma
impressionante. E não fica condicionado pelos parceiros?
Não, deu a entender claramente que ele cumpre. Portanto, está a dizer, porque todas as persoas saben na Europa que os seus parceiros son anti-europeos, mas ele está a dizer, eu cheguei a este acordo, eu vou cumprir e eu governo no meu país como considerar.
Esta semana, em termos europeus, temos aqui outro grande assunto, europeus e, eu diria, até internacionais. Temos o recente caso de um ataque com uma arma química em pleno solo inglês. É um caso grave de espionagem que nos faz lembrar um pouco os tempos da Guerra Fria. O Reino Unido e os seus aliados, incluindo Portugal, Estados Unidos, apontam o dedo à Rússia. Olivier, achas que os russos perderam a vergonha e... acreditando que foram eles que praticaram este crime?
Para já não vou pronunciar, não sou como é óbvio.
Sobre
o alegado crime. Não vou pronunciar, não fiz investigação sobre isso. O que eu anoto claramente é que estamos perante uma nova Guerra Fria, na minha opinião. para mim é claro isto. E depois vejo isto uma espécie de até do ponto de vista ideológico, de um lado o liberal capitalismo, eu diria, ocidental, e do outro lado uma espécie de mistura híbrida de nacionalismo, de regresso à potência soviética, misturado com conservatismo religioso, por parte da Rússia, que eu acho isto, do ponto de vista ideológico, bastante interessante. Agora, em relação ao que vai acontecer em breve, tudo isto para mim não passa de uma ligeira brincadeira, a questão dos príncipes de Inglaterra não participarem, não assistirem no Mundial.
No Mundial.
Não é isto que vai mudar a fase da política mundial, como é óbvio. Não é tanto uma medida simbólica. E o que eu acho vai acontecer? Que Moscou vai responder, isso poderá eventualmente expulsar alguns diplomatas britânicos, não é? Mas eu acho que são dois países que não têm qualquer interesse, não é? E vão ter que, não têm qualquer interesse em se confrontar, não é? Mas eu acho que é uma crise que vai se prolongar. Eu acho que a crise vai se prolongar entre a Europa do Ocidental e a Rússia.
Begonha, achas que este caso tem alguma coisa a ver com as eleições russas do próximo domingo?
Tem a ver com as eleições russas do próximo domingo e tem a ver também com uma reafirmação, digamos, da posição da Theresa May, que não está a passar também pelo seu melhor momento. E o Reino Unido também não está a passar internacionalmente pelo seu melhor momento. E então o Reino Unido sempre precisou historicamente de se reafirmar e acho que este é um momento para eles, porque estão num momento muito fraco em relação com a União Europeia. E é o momento de dizer, nós aqui vamos pela frente. Aconteceu isto, nós exigimos que os diplomatas saian do noso territorio e comenzamos aquí unha, como explicabas, unha guerra fría. Xa se está a dizer que o pior momento nas relaxoes diplomáticas entre o Reino Unido e a Rusia desde precisamente depois da Segunda Guerra Mundial, desde a Guerra Fría. Por tanto, é un momento e é unha serie de acontecimentos que vamos ter de acompañar muito de perto, porque a ver como é que isto continua.
Partilhas desta ideia do Olivier de que isto poderá ficar apenas no campo diplomático?
Esperemos
que sim, não é?
Esperemos, desejemos e desejamos todos que fique só no campo diplomático. Mas temos um mundo tão claro, neste momento, que está como está, que ninguém pode aventurar nada. Mas esperemos.
Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Agora olhamos cá para dentro e para aquilo que os nossos correspondentes contaram lá fora. Esta semana, Olivier, fizeste um trabalho sobre o CDS.
Sim, sobre a sua, nesta nova liderança, porque eu acho que esta nova líder do CDS está a me surpreender pela positiva, mas muito mesmo. O que eu acho é que, e sobretudo depois do líder que antecedeu, para mim, Paulo Portas, vou ser honesto, é para mim o político mais brilhante que eu conheci desde que eu estou em Portugal. Não estou a falar da ideologia dele, isto é outra coisa, não é? Mas estou a falar do ponto de vista de brilhantismo político. Eu nunca vi, mesmo em França, nunca vi, sou honesto, uma pessoa tão brilhante ao nível político. E para suceder a uma pessoa assim é muito complicado. Eu acho que ela consegue com o seu estilo, no entanto, calma, 5-6% nas intenções de voto. Não é? Parece que quando estava a ver a comunicação social, parece que estamos perante um partido, um novo partido com 15 ou 17%. Não. O Bloco de Esquerda, eu acho que nas sondagens está quase a 10. O CDS-PP está a 6, mais ou menos. Mas eu acho que ela tem uma grande margem de progressão por causa da sua qualidade de liderança, não é? Deste novo tom, desta juventude também, o facto de ser uma mulher também, isto ajuda, não é? A única questão para ela, na minha opinião, como o PSD de Rui Rio, é Assunção, propões uma nova ideia, novas ideias, um pouco revolucionárias, de certa forma, porque para bater o PS, isto vai ser a grande dificuldade tanto do PSD e do CDS, tu tens que contar, claramente traçar um rumo completamente diferente. Ora, eu ouvi a líder do CDS, eu não ouvi nada de revolucionário.
Begonha, achas que, e conhecendo bem como conheces a realidade portuguesa e o eleitorado português, Achas que o CDS pode vencer estas vencer aquilo que está nas sondagens, sendo que o CDS queixa sempre das sondagens, consegue sempre
Sim.
resultados melhores do que
é verdade. Do que Mas eu que é gostava também, agora respondo ao que perguntaste sobre o que estava a dizer Olivier. Eu neste caso do Congresso não fiz nada, mas sim que fiz quando ela resultou eleita e depois das eleições autárquicas, uhum. eu de feito a entrevistei. E realmente sí que teño acompañado moito o seu percurso e penso que é unha muller con moita personalidade, é unha muller que está a abrir un novo rumo na política, mas en relación co que me estabas a preguntar, o problema que vexo precisamente está na sociedade portuguesa. Preguntas, está preparada a sociedade portuguesa para unha... non preguntas tan directamente, mas eu vou ir pela frente. Para ter a unha muller como primeiro ministra, é verdade que se ateve no pasado, eh? Eu sei,
non
é?
Tu achas
Maria,
que não?
Pinta, como Pinta Silva, não
é? Lúcio Pinta Silva, sim.
Exatamente.
Tu achas que não?
Non sei, eu penso que debería estar preparada. Eu como muller, penso que a sociedade portuguesa debería estar preparada para ter a unha muller, tanto se sea Assunção Cristas como cualquier unha outra muller que sempre teña moito que dizer.
Já concluís, Olivier?
Não, para mí está preparado Portugal para isso, mas no entanto não está preparado para uma
mulher mas, que vai mas deixas, de voto. Mas deixas que eu continue. É dizer, neste caso eu ouvim a vários analistas, porque uma coisa boa que tem ser correspondente de Portugal é que conhecemos a muita gente, ouvimos a muita gente e estamos com muita gente diferente. E ouvim a vários analistas a me dizer, não, Begoña, sim, a Susana Cristas realmente está a abrir um novo rumo, mas representa un sector moito tradicional, a Susana Cristas é muller, non se ve a moitas persoas que non se reven no que ela diz, e eu, sin embargo, além disso, penso que ela está a tentar, non sei o que pensará Olivier, abrir un camiño endireçado ao centro, está a tentar dar unha imaxe do CDS-PP, que é a súa imaxe, é dizer, sempre fiel aos seus principios, mas ao mesmo tempo moito máis moderna, moito máis aberta. Foi o partido, digamos, máis feminista e máis en defensa dos direitos da muller quando foi o 8 de março, precisamente en Portugal, e penso que está a tentar gañar un eleitorado diferente, mas en Portugal é moito difícil que as persoas muden así rapidamente.
É problema. Quase como un clube de futebol, o partido,
non é? Sí, é que eu vexo así. Então, há moitas persoas... E eu acho que dentro tamén da própria direita, eu non falo tanto do centro, porque o centro sempre...
Sempre move,
sí,
mexe.
É máis fácil, difícil, mas fácil, que as persoas uh-huh. gostan e poden mudar o voto. Mas os máis tradicionais, ver a unha muller así, que está, non sei se... Para mí ese é o principal problema, realmente.
E tu esta semana falaste do sarampo.
Sim, eu falei do sarampo, fiz só uma coisinha, mas realmente porque também em Espanha as pessoas estão preocupadas com o que tem a ver com a saúde em Portugal, também há muitos acordos transfronteiriços entre Espanha e Portugal, e é muito habitual que portugueses vayam aos hospitais espanhóis, às consultas e tudo isso, e é normal o interesse. E eu tenho acompanhado este tema já desde há muito tempo, porque estou a ver com muita preocupação como estão a crescer os casos de sarampo, os casos de epidemias. Estou a ver que na saúde pública está a ver este desinvestimento, está-se a notar a todos os níveis. E estou a ver por parte do governo tentar non dar tanta importancia a isto, quando eu penso que a saúde pública, a saúde, é fundamental nun país, é como a educação, son as bases dun país.
Olivier, isto resulta, é uma questão de saúde ou pura e dura, de facto as pessoas não se vacinarem, por exemplo, ou é uma questão de desinvestimento na saúde pública?
Eu acho que neste caso, um pouco dos dois, mas eu acho que neste caso a questão da vacina é algo super importante. Aliás, preciso
Sim, é
dizer
importante,
que no caso
importante.
Do sarampo...
Este caso terá vindo de França, não é?
Sim, mas no caso do sarampo não é um problema europeu. não é um problema, eu não sou europeu, mas pronto, mas é um problema europeu. Há casos gravíssimos, uma epidemia em França também neste momento, e tem a ver um pouco também, pelo menos em França, em Portugal nem tanto, mas com esta nova loucura, este movimento alternativo, que eu acho completamente ridículo pessoalmente, que é dizer, não se pode fazer vacinar as pessoas, tem uma ideia agora quase negativa da vacina. Mas a vacina, no caso do sarampo, não é, dizem os especialistas, não é, é super importante.
É muito importante.
Ora, em França, aquele movimento alternativo de pessoas, não se pode, não sei o quê, parece que comer uma laranja ou uma banana, que tu vais curar, que tu vais
Olivier,
te prevenir.
Mas, Olivier, há um caso fundamental e uma maneira de controlar e de evitar tudo isto. E até o próprio Ministério de Saúde em Portugal o diz, quando foi o primeiro surto, há uns meses, acho que foi.
É cerca de um ano.
É humano, quando já tivemos as primeiras vítimas mortais. Neste caso, é fundamental que as escolas, a través das escolas, como tentou facer tamén o governo...
A vacina non é obrigatória.
Claro, mas a través das escolas, por exemplo, tentar tamén, por exemplo, no colexio dos meus fillos, no uh-huh. Instituto Español, o tema do control das vacinas é moito importante. É verdade que non é obrigatória. Eu penso, em Espanha
é obrigatória.
Sim,
em
Espanha é obrigatória.
França, Olivier?
Sim, em Espanha é obrigatória.
Não é obrigatória também.
E então, esta é uma vacina que se põe com outras, misturada com outras, não é? Em diferentes uhum. fases. Mas neste caso, eu penso que deveria ser obrigatória e as próprias escolas controlar muito também. E também as privadas, olho, porque não é só as públicas, mas controlar muito... os alumnos, quando entran nun novo ciclo, controlar se teñen todo regulamentado no que a vacina xa, se sean obrigatorias, non se sean, mas obrigatorias non, quero dizer, que cumpran os requisitos, porque ás veces há crianças que non son vacinadas e depois chegan os problemas.
Nós temos falado muito de saúde aqui, e só para encerrarmos este capítulo da saúde, temos falado muito de saúde aqui no Visto de Fora. Como é que vocês olham para o atual estado do Serviço Nacional de Saúde?
É que eu não sou utente do serviço.
Não encontro palavras para... É uma das coisas que eu menos gosto, confesso. Quer dizer, faz mais confusão em Portugal. Tem exatamente a ver com isto. Por um lado, é um país que eu acho melhorou bastante porque oferece uma saúde, eu diria, quase gratuita a toda a gente que necessita, que eu acho que é uma base de um país democrático, não é? Ao mesmo tempo, para mim, o Serviço Nacional de Saúde, enfim, não há palavras para mim, isto é uma coisa inacreditável. É uma coisa, outro, para mim, uma coisa, sinceramente, do outro mundo. É algo com o qual não me sinto à vontade. Talvez por razões também pessoais, eu tive um pai que era médico e não sei, eu ligo imenso a esta questão do humanismo na medicina. Ligo muito esta questão da organização e confesso que eu estou completamente perdido em relação a como é que é possível que há pessoas que não têm um médico de saúde,
de família,
aliás.
Um médico de família.
Eu confesso que é algo que me escapa completamente. Ainda tenho 20 anos de Portugal, mas ainda tenho que aprender muito.
Eu vou pôr um exemplo. Quando cheguei a Portugal, pronto, eu chegava aqui como expatriada, como mulher de expatriado, e o primeiro que fiz foi ir a um centro de saúde com toda a documentação, a carteira europeia de saúde, a carteira, não, o cartão europeu de saúde, para ver o que era o meu centro de saúde, e xa me disseram, não, isso para ter médico de família, isso será muito difícil. Tive, e não vou explicar nem especificar, uma experiência horrível, num centro de num hospital português, ao pouco de chegar, e que o que fiz, tive de fazer um seguro médico, diz, nunca mais me vai acontecer algo assim.
Temos de ser telegráficos agora, mas isto é uma questão, sim, também muito importante. Sim. Terminou ontem o prazo para a limpeza dos terrenos.
Sim.
Tivemos os autarcas a pedir mais tempo. Deixa-me fazer aqui uma pergunta de português. Durante anos e anos e anos, andámos aqui todos aos gritos a dizer é preciso limpar os terrenos, sim, é preciso atuar no inverno, preparar o verão. E agora, que estamos a preparar, temos cuidado, não temos tempo, não temos meios.
O típico. Mas,
leitura,
Ricardo,
vocês fazem
é típico,
esta leitura?
É o típico deste país, mas acontece igual com a declaração de IRS, por exemplo,
Espanha,
todos os anos.
Em Espanha ou em França isto não acontece.
Vamos assim. Ver. Em Espanha é uma coisa importante. Quando há dinheiro de por meio, no caso, por exemplo, das subvenções, porque é verdade que durante muito tempo, por exemplo, na Galiza, as pessoas que limpavam o terreno, que cumpriam e tal, depois podiam receber mais ajudas por parte da Xunta, do governo autónomo e tal. Mas isto é muito português, é tipo, deixar todo para o último momento e quando vês que se acaba o prazo, estar em estresse a ver se pode ser.
Rapidamente, eu ouvi o programa da Renascença ontem, de Maçã, não é?
Sim, sim.
O que eu achei surreal numa entrevista é que havia um arquiteto, Henrique, esqueci o segundo nome dele, e o vereador também da Câmara, enfim. O que eu achei surreal é que os dois estavam a falar e pensei, mas ninguém ouve estas pessoas. Eu acho surreal, tipo, pessoas que conhecem tão bem o terreno, e estão a dizer, ah não, mas isto está tudo errado, está quase tudo errado, vimos... Mas eles não foram ouvidos pelos responsáveis. Confesso que faz-me um pouco confusão
isso. Isso é muito importante.
É muito o hábito português de as coisas são geridas a partir dos gabinetes. Ora bem, os nossos dois convidados vivem há muitos, muitos anos em Portugal, e agora, meus amigos, estamos na altura do Índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
E até já temos jingle e tudo.
É verdade.
Né?
É.
Bom, a pergunta de hoje é tão fácil.
Ai, estou muito estressada.
Sim, ainda mais estressante.
Quem é o Vitinho?
Pumba.
Ai, Vitinho.
É hoje que ela acerta.
Vitinho.
Quem é o Vitinho? Vou dar-vos uma pista. Vitinho. Hoje é Dia Mundial do Sono.
Posso cantar?
Espera. Vou dar-vos outra pista.
Está na boa. Ah! Isto era o das crianças. É verdade que o meu filho Tiago, quando ele era muito pequenino, isto sim que ouvia muitas vezes. Mas era o Vitinho. Mas isto não é o Vitinho.
Isto é o Vitinho.
Ah, chama-se Vitinho.
O Vitinho é uma figura de animação que foi criada ainda nos anos 80 para mandar os miúdos para a cama.
Sim, mas lá estamos novamente anos 80.
Mas nas creches.
Eu conheço o Nodi.
Não, mas durou.
Não, mas isto nas creches, na creche onde andou o meu filho Tiago.
Que idade tem o Tiago?
13 anos.
Pronto, ok.
Durou até 95 ou 96.
É que nós tínhamos na nossa época, em que eu era criança com 7, 8 anos, eram os meninos rabinos.
Exatamente, o Chico Escuro.
O Chico Escuro. Só exatamente. Sobre o Chico Escuro.
Então, acho que ele ouvia, e até também na creche, para eles dormirem e tudo isso.
Eu
mas não sabia que se chamava Vitinho.
Podemos dar meia vitória à Begonha hoje sobre o Vitinho.
Pronto, e assim o nosso índice de tugalidade vai ganhando pontos no visto de fora.
Índice de tugalidade.
Deixa-me só dizer aos nossos ouvintes que se quiserem mandar propostas de perguntas para o índice de tugalidade, podem mandar para o mail vistodefora@rr.pt.
Ora aí está. Ora bem, e agora à altura temos 4 minutos, meus amigos, sim, para olharmos para as nossas qualidades e defeitos, descobertas, irritações. Vamos começar pelo negativo. Começo pela Begonha.
Tenho de dizer também que tem a ver com os incêndios e tem a ver, mais uma vez, com as pessoas afetadas pelos incêndios. Um dado que para mim continua a ser muito negativo, que 5 mil clientes afetados, isto tem a ver com as redes de telecomunicações, pelos incêndios, pelos últimos incêndios de outubro, ainda não têm comunicações.
Eu o que é que não gostei, não é? Primeiro, sim, mas não gostei hoje, esta semana, ter falado com dois vizinhos meus que se chamam Simão e Estrela, que me ensinaram duas palavras que têm a ver com a França, usadas em Portugal, mas que eu desconhecia. O primeiro é parlapier. Nunca tinha ouvido falar disto. E o segundo é trabalho a trabalho, conhaque a conhaque. Ora, achei brutal.
Mas não gostaste?
Adorei. Por isso bebi 3 conhaques logo a seguir. E depois.
3 conhaques!
E depois só uma coisa para vocês, uma prenda. Vocês sabem o que significa na Itália fazer do português?
Mais mal, ou menos. Sei.
Mal.
Sei.
Não. Explica.
Fazer do português significa aldrabar, curiosamente. Não pagar, entrar no meio de comunicação,
no transporte,
sem pagar, mas curiosamente. É uma expressão que vem do século XVI, que era exatamente o contrário, porque havia. Portugal é rico na altura. O embaixador português em Roma organiza uma festa, convida todos os portugueses de Borla, mas os romanos, não é? Eles quiseram aldrabar e fizeram-se passar.
E continua ainda.
Fizeram-se passar por português, daí a expressão.
Continua.
Vamos ao positivo.
O positivo, mais uma vez, colaboração transfronteiriça, colaboração entre Espanha e Portugal. Quando se descobriu esta rede internacional de tráfico de droga, muro de contenção, e que graças à colaboração policial entre Espanha, da Judiciária, e da Polícia Nacional de Espanha. Estamos a falar de 2000. toneladas, não, toneladas, sim, sim, foram assim de droga.
É muita droga.
Ora, esta semana escolhi, eu adoro, verdade seja dita, os parabéns em língua portuguesa. Vou explicar porquê. Porque em francês é super aborrecido, é joyeux anniversaire, nhanhanhan, é para repetição. E português adoro porque é aquele ritmo, não é? Parabéns, e você, e depois é que eu adoro, é no fim, onde reparar as pessoas em casa, a próxima vez. Que é algo que só se faz em Portugal e só se usa nos parabéns, que é quando acaba o fim da canção, as pessoas em Portugal dizem uma salva de palmas. E depois todas as pessoas fazem um som surreal que é... Portanto, este som do é, nunca percebi, só acontece no momento dos parabéns, vou verificar o é.
Mas uma coisa, eu vou dizer... Espera.
30 ou 20 para...
Mas eu vou dizer uma coisa positiva em relação com isto. Que sempre, quando nós celebramos o aniversário do meu filho Tiago, que ele nasceu no dia 2 de janeiro, que celebramos sempre na Galiza, na nosa casa na Galiza, sempre cantamos o cumpleaños feliz en español e depois os parabéns en portugués. Muito a bem. Toda a miña familia na España xa se sabe os parabéns e adoran. Dicen que é moito máis simpático do que en español.
Mas vocês tamén fazem o é no fim ou
não? Não, não, não,
não é. Muito bem. Meus amigos, muito obrigado.
Conhaque é conhaque.
Exatamente. Todas as sextas a esta hora, entre as 10 e as 11, o Visto Fora com o Olivier Bonamici, a Begonha Inigas e o Ricardo Conceição. Conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses, vistos pelos olhos de dois estrangeiros e, claro, já estamos disponíveis em podcast.
E temos um mail, vistofora@rr.pt.
Bom fim de semana, meus amigos.
Bom fim de semana.
Renascença, a par com o mundo.